Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda e examina o coração e examina a mente. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante, Pai querido, daquilo que o Senhor deixou para a sua igreja, para que possamos viver através dela. Então que o seu Espírito Santo fale conosco, Deus Todo-Poderoso, e que possamos, oh Pai querido, honrar a tua autoridade, a autoridade da tua palavra neste lugar. Preenche os nossos corações, oh Pai querido, e nos faz andar, oh Pai, cada dia mais, segundo a tua palavra. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Antes, quando eu comecei a ler o livro de Lucas, capítulo 21, a dor ali atrás fez assim com a salva, me lembrando: ó, irmão, é hora da salva. Foi Elisa? A Elisa lembrou a dor me lembrou. E graças a Deus, né, nós honramos o Senhor com isso. E aqui nós estamos diante de uma história em que nós vamos ver Jesus, diversos homens e mulheres e uma viúva. Nós vamos aqui nos encontrar ou na pessoa dos ricos ou na pessoa da viúva, porque na pessoa de Jesus não tem como. E eles estavam ali reunidos, né, dando as suas contribuições no templo, e nenhum deles perceberam que Jesus estava os observando. E da mesma forma nós vivemos hoje com as nossas vidas cotidianas, e estamos entregando algo diante de Deus, dia após dia. Mas o que as pessoas não percebem durante a sua jornada é que Jesus está observando. Nós temos o costume de dizer que Deus vê tudo. Nós aprendemos, né, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas no decorrer dos dias, muitas pessoas que aprenderam, que ouviram, que declaram que Deus é onipresente, se esquecem da sua onipresença nas suas vidas. Deus está sempre nos olhando. A palavra do Senhor vai dizer assim: que Ele, porventura, sou apenas Deus de perto, também sou eu Deus de longe. Mas Ele está observando. Nós estamos agindo dia após dia, estamos seguindo as nossas vidas, e Deus está observando. Jesus está observando. Hoje em dia, né, olhando assim nas redes sociais, tem alguns memes em que eles são engraçados, e geralmente é com alguém se prejudicando, alguém caindo, e daí você está pronto para rir, daí o cara coloca uma imagem de Jesus assim, tipo, ele está olhando. Quantas vezes nós estamos no nosso cotidiano e esquecemos que Deus está nos observando, que Jesus está presente. E nós sabemos que o erro de não perceber que Deus está presente vem por causa do pecado. né? Porque quando o homem pecou, ele criou uma ruptura entre Deus e os homens. Mas hoje, depois que nós somos encontrados por Cristo, a opção de viver longe de Cristo não é somente o pecado. É quando eu olho para a minha vida e decido dar a Deus somente as coisas que me sobram. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, 4, 5 e 6, acredito eu. Nós até lemos parte dele na semana passada. No capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, vai dizer assim: que, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. E quantos cristãos que conheceram a Cristo, passaram ali pela cruz, passaram pelo sangue do Cordeiro e foram lavados, restaurados dos seus pecados, e acham que é só isso. Aceitei Jesus, estou salvo. Fui batizado, estou salvo. Deus deseja mais da minha e da sua vida. O que causa distanciamento entre Deus e o homem, separação, é o pecado. Agora, se eu não me relaciono com Deus, ele passa cada vez mais a parecer que está distante, mas ele continua nos observando. Aqui Jesus estava ali no templo, numa parte do templo. Eu fui pesquisar, né, onde que era esse lugar, onde era esse lugar. E daí um historiador da época diz que era o pátio das mulheres. E nesse pátio das mulheres, porque era até onde as mulheres podiam se achegar ali do templo, na parte do templo, no átrio do templo. E nesse lugar ficavam ali 13 urnas para ofertas. Umas para o imposto do templo, outras para as ofertas em que eles realizavam, e outras duas urnas para oferta voluntária. E essas urnas, né, que só na Bíblia brasileira eu vi lá que chama de gasofilácio, nas outras Bíblias de outros idiomas não tem esse nome, elas eram como cornetas, né, que tem a boca igual uma de corneta. E quando as pessoas colocavam as moedas, por ela ter esse formato e ser de metal, quando eles lançavam as moedas, fazia barulho. Então ali, quando a mulher colocou duas moedinhas, ouviu-se o som de duas moedinhas. Quando as pessoas davam do que sobrava, os ricos, se ouvia um barulho maior, porque tinha maior volume de moedas entrando. Né? Eu também fui pesquisar o valor da oferta daquela viúva. O valor daquela oferta era hoje, na moeda que nós temos, basicamente R$1,98. Essa foi a oferta daquela mulher. R$1,98. Enquanto os demais lançaram do que sobrava. O que nós entendemos? Jesus nos observa. Um segundo ponto: ele está pronto para receber a oferta de maior valor. Só que o maior valor não é a maior quantidade de serviço prestado, não é a maior quantidade de dinheiro lançado na urna. O maior valor é o coração por inteiro derramado na sua presença. O maior valor é ter a confiança que essa mulher tinha. Ela tinha R$1,98 para se alimentar e não tinha mais nada. Ela decidiu lançar R$1,98 na urna e confiar que Deus iria cuidar dela. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Deus aceita primeiro o ofertante para depois receber a oferta. Essa é a história de Abel e Caim. Abel preparou o seu coração para dizer: eu vou dar ao Senhor o meu melhor.
Caim preparou seu coração para falar assim: é dia de ofertar, eu vou pegar alguma coisa e vou levar ao Senhor. Talvez o que eles levaram diante de Deus em valores financeiros tivesse o mesmo, hoje seria a mesma coisa, mas um coração declarando: eu vou dar ao Senhor porque Ele me deu, eu vou dar ao Senhor porque mesmo que eu não tenha amanhã, Ele vai suprir a minha necessidade, eu vou dar ao Senhor porque veio das mãos dEle e eu apenas estou devolvendo. Isso é um coração que Deus aceita, essa é uma oferta que Deus aceita. Davi, quando ele vai ali preparar os tesouros do templo, ele fala assim: ó, quem sou eu e quem é este povo para dar ao Senhor algo? Porque tudo que nós temos veio das tuas mãos. Davi também, quando vai ofertar ali no campo de Araúna, a pessoa fala assim para ele: olha, pode pegar todas as ovelhas que for necessário para sacrificar ao Senhor. E ele diz: não darei ao Senhor nada que não me custe. E amar ao Senhor, honrar ao Senhor, vai custar tudo na sua vida. Porque ele vai falar que é de todo o coração. O título dessa mensagem hoje é: de todo coração. Olhe para a sua vida agora, olhe para você e comece a se pôr no lugar de Abel. Como é que você tem preparado o seu dia para o Senhor? Você acorda, lava o rosto, toma banho, se prepara para mais um dia de trabalho, trabalha, volta para casa, cuida dos afazeres da sua casa, janta, ora 15 minutos, 5, 2, 1, dorme, ou você se levanta: Senhor, esse é mais um dia na tua presença. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso eu me alegro em estar contigo. Irmão, eu estou falando isso para vocês, mas estou me colocando neste lugar. Como é que eu tenho me disposto diante de todos os dias em que eu acordo? Quem é o primeiro? Quem é o digno da glória? Eu estou preparando o meu dia para que tudo me vá bem, para chegar no fim do mês eu ser remunerado, eu ter a minha estar com a minha família todos os dias, no final de semana com a minha família, ou eu estou preparando meus dias para dizer assim: Senhor, o Senhor é quem me sustenta, obrigado por me despertar nesta manhã e eu poder te adorar, te exaltar, glorificar o seu nome. O que você tem feito com o seu dia? Porque um dia os discípulos falaram para Jesus: mestre, nós temos deixado tudo por ti. E esses homens, por terem feito isso, o Evangelho chegou até nós. Como é o seu dia diante do Senhor? Porque todos os dias o Senhor nos observa e vê como nós estamos depositando as moedinhas, como nós estamos depositando a nossa vida diante dEle, como nós estamos ofertando o nosso dia para Ele. O Senhor disse para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Ele não disse isso apenas no capítulo 1 de Josué, Ele disse pelo menos mais duas vezes no livro de Deuteronômio e no livro de Números, através de Moisés. Agora a pergunta que eu tenho: o quanto nós estamos depositando diante do altar de Deus? É todo o coração? É toda a nossa busca? É todo o nosso anseio? Ou estamos depositando o tempo que nos sobra depois do trabalho, o tempo que nos sobra depois de uma refeição, o tempo que nos sobra no final da noite, porque eu quero dormir, eu vou dormir e vou dar esse tempo para Deus? O quanto eu tenho lido da palavra de Deus, ela tem depositado na minha vida, e ela tem sido depositada no meu coração, e eu posso lançar essa palavra retornando para Deus, dizendo: toda a glória não a nós, mas a ti, Senhor. Amo o Senhor. Quantas vezes você pega a palavra de Deus e começa a retribuir aquilo que a Bíblia diz sobre Ele, dizer: essa é uma verdade que só pertence ao Senhor. O Deus que nos observa, Ele recebe primeiro o ofertante, para depois receber a oferta. Hoje nós demos ofertas de louvor e de adoração. Como foi a nossa semana preparando louvores para Deus, para hoje, na igreja, cantarmos louvores e dizer que será uma oferta de louvor e adoração. Nós demos aqui 30, 40 minutos do que sobrou do dia, da semana, ou nós demos 30, 40 minutos daquilo que nós, já é uma realidade nos nossos lares e na nossa casa. O Deus que tudo vê, Ele deseja que a minha, a sua vida seja de todo o coração para Ele. E quantas vezes nós nos deparamos em relacionamentos, em conversas, e queremos nos defender diante de Deus, dizendo: mas Deus conhece o meu coração. E de fato, é por Ele conhecer o nosso coração, é por Ele sondar e esquadrinhar o nosso coração, que nós precisamos entender o quanto nós precisamos dar a Ele, em verdade. Porque um dia Deus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, eu falo isso me colocando no mesmo lugar daqueles que estão ouvindo, porque todos os dias eu tenho que acordar, me pôr de pé, e vou ter que adorar a Deus para que seja de todo o coração. Eu vou ter que ler a sua palavra para que seja de todo o coração. Eu vou ter que confiar nele, mesmo que todas as possibilidades dizem não. Eu vou ter que olhar para ele e falar: o Senhor é mais que suficiente para que eu vença as minhas lutas e as minhas dificuldades. Porque essa mulher, ela estava dizendo isso: Deus é mais que suficiente para que eu vença toda e qualquer luta e dificuldade, para que eu vença a fome. Ela deu ali o não sei quantos por cento de um salário, de um dia, mas era mínimo, confiando que o Senhor iria prover. Quando nós adoramos ao Senhor, nós temos que fazer de todo o coração. Quando nós declaramos que confiamos no Senhor, nós temos que fazer de todo o coração. Um dia houve fome em Israel. Um profeta chamado Elias orou para que houvesse grande seca, e ele foi sustentado. Daí um dia o Senhor o mandou para um lugar chamado Sarepta, onde havia uma viúva. E ele foi na casa dessa viúva e falou para ela dar algo de comer. Ela disse: eu tenho um bocado de farinha, eu vou preparar um bolo, né, um pão, para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer. E daí o homem de Deus, Elias, falou assim: tudo bem, você pode fazer isso, mas primeiro vai, traz um pedaço para mim, faz o pão para mim, e depois você e seu filho comem. Aquela mulher olha para Elias e faz aquilo segundo a palavra dele, de um homem de Deus. Se Elias chegasse para mim e para você numa necessidade como aquela, como seria o nosso coração? Honraríamos uma palavra de Deus, de um homem de Deus, ou diríamos: eu vou comer porque depois eu vou ficar com fome e vou morrer? Aquela mulher olhou aquele homem de Deus e viveu a palavra de Deus, e não faltou em nenhum momento nem pão, nem azeite, não faltou nada para que ela pudesse se alimentar até o fim daquela seca. E às vezes nós olhamos para os nossos recursos financeiros e olhamos para a casa do Senhor e olhamos se devemos ou não dar os dízimos. Lembre-se da viúva de Sarepta. Ela confiou na palavra do Senhor e foi sustentada por Ele. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e olhamos o que possuímos de tempo e queremos fazer os nossos afazeres do dia a dia. Lembre-se da viúva de Sarepta. Ela dispôs aquilo que tinha primeiro para o Senhor e ela foi abençoada. Dispõe do seu tempo para adorar ao Senhor. Dispõe do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Dispõe do seu tempo para anunciar o Evangelho. Dispõe do seu tempo para dizer que Ele é dono do seu coração. Viva o máximo que puder, derramando-se diante do altar de Deus. Deseja viver bênçãos que não tem fim, como diz a canção, é uma vida diante do altar, é uma vida diante da palavra de Deus, é uma vida que se esconde no esconderijo do Altíssimo, descansa naquele lugar, porque não vê outro lugar melhor para estar do que na presença de Deus. É de todo o coração, meus irmãos, é de todo o coração. Qual é o valor que Cristo tem encontrado em mim e em você? Quando nós depositamos as nossas ofertas diante dEle. As ofertas aqui, eu quero me referir mais às nossas vidas do que qualquer outra coisa. Qual é o valor que Deus tem encontrado em você? Um coração quebrantado e contrito, a qual não, Ele não rejeita? Um coração a qual é um adorador que o adora em espírito e em verdade. Um coração que não desperdiça o seu tempo longe da presença dele. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser em honra, em glória e em louvor ao Senhor. Você está no seu trabalho, ali é um lugar onde você honra o seu Deus. Porque quando você honra o seu patrão, você está honrando o Senhor, seu Deus. Quando você honra o contrato, você está demonstrando um servo de Deus trabalhando honesto, que honra o seu contrato e honra a Deus. Quando você está no seu trabalho e tem a oportunidade de falar do seu Deus, você honra a Deus. Quando você está no seu trabalho, se ocupando das coisas do seu trabalho, mas o seu coração está diante de Deus, você honra a Deus. Eu passo boa parte das 12 horas do dia trabalhado, estou ali executando uma tarefa, estou ministrando ao Senhor. Estou ali preparando uma solução, adorando o nome do Senhor. Subo para ver os reatores, subo cantando ao Senhor, louvando e honrando o nome dEle. Você nas suas atividades pode estar dentro de um escritório, executando a sua tarefa, orando ao Senhor, honrando ao Senhor, com sua mente ligada nele. É hora de deixarmos as moedinhas caírem e Cristo observar e não levar em conta quanto barulho fez na urna, mas levar em conta que foi de todo o coração. Um coração enganoso, quem o conhecerá? O Senhor, o nosso Deus, esquadrinha os corações. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o coração, pois deles procedem a saída da vida. Esse versículo eu aprendi, eu sempre falo desse versículo, e sempre quando eu falo, eu vou dizer assim, que eu aprendi numa escola bíblica aqui da Igreja Cristo é Paz. E esse versículo tinha lá, eu lembro que estava contando uma historinha, e tinha um personagem que se chamava Zé Coração. E se passava vários cartazes do Zé Coração, e o Zé Coração, ele era triste, né? Daí eu lembro que as crianças olharam para o Zé Coração, uma hora ele só tinha um dente, e daí daqui a pouco, quando ele foi transformado por Deus, ele sorriu, ele tinha vários dentes, e as crianças olharam assim, como é que cresceu tudo isso de dente? Mas tudo aquilo ali foi para memorizar e conhecer e aprender sobre esse versículo. As crianças saíram de lá aprendendo que sobre tudo o que elas deviam guardar era o coração, pois dele procedem todas as saídas da vida. Como está o seu coração? Ele está guardado em Deus? Ou ele está preso na amargura, no ressentimento, está cheio de ansiedade? Porque se ele estiver cheio de ansiedade, lá no livro de Pedro vai dizer assim, que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Se o nosso coração está cheio de amargura, o nosso Deus, Ele é um Deus que traz um novo sabor. Um dia uma mulher perdeu marido, filhos, e restou apenas uma nora. O nome dela era Noemi. Ela voltou de Moabe para sua cidade. E quando chegou lá, as pessoas disseram assim, o seu nome, ela não é Noemi? Esposa de fulano e fulano e fulano? Ela disse assim, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida é amarga. Irmãos, ela perdeu filhos, perdeu o marido, mas a sua nora se manteve com ela. Ela perdeu aqueles, mas trouxe salvação para alguém que estava perdida. Aquela mulher que era amarga, ela voltou para sua cidade com a sua nora e viu o Senhor transformar tanto a vida da sua nora quanto a sua própria vida e mudar a sua história. Deus é quem tira a amargura do coração. Às vezes o amargo das nossas vidas é a falta de perdão. E Jesus vai dizer assim, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Libere perdão, porque perdão tira a amargura do coração. Como anda o seu coração? Ele anda com medo? A palavra do Senhor diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Como anda o seu coração? Comece a guardá-lo diante da palavra do Senhor. Acha que ele está fraco? Se lance diante da presença de Deus. Porque quando ele pensar que estiver fraco, mas estiver sendo nutrido da palavra de Deus, estar buscando o Senhor Jesus, é nesse momento que o seu coração, a sua vida vai estar forte. Um coração quebrantado e contrito pela presença de Deus, desejoso da presença de Deus, da restauração do Senhor, esse coração Deus não rejeita. Uma vida entregue na presença do Senhor é tudo o que Ele deseja, mas é de todo o coração. A oferta daquela mulher era tudo o que ela possuía. A Bíblia vai dizer assim, no livro de Salmos, o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E no livro de Provérbios, a resposta é, filho meu, dá-me o teu coração. É de todo o coração. homens de Deus venceram as suas batalhas, porque o seu coração estava em Deus. Você vai ver Josafá num vale, cercado pelos seus inimigos, e ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Em algumas situações você não vai saber o que fazer. Em vez de ajudar a Deus, declare com toda a sua humildade: os meus olhos estão em ti. Declare: o meu coração confia em ti. E o socorro virá, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus que nos socorre. O nosso Deus é um Deus que está conosco. O nosso Deus é um Deus que está com aquele que está com ele. A palavra do Senhor vai dizer que ele ama os que o amam. Você é aquele que ama a Deus? É aquele que crê que ele é o Senhor, o único Senhor? Você o ama de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? Você vai obter a resposta de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Livro de Salmos, capítulo 119. Vamos ver se eu acho o versículo. Versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. As nossas vidas diante do altar de Deus. Deus está aguardando você diante dele, derramando as suas ofertas de todo coração. Dispõe aquilo que você tem para Deus. Dê o seu melhor para Deus, porque o Deus que te vê no secreto, ele te recompensará. É tempo de olharmos para o Senhor nosso Deus, e olhando para ele, ver os seus olhos olhando para nós, e derramar diante dele o nosso louvor e adoração. Vai nos valer tudo. A nossa vida diante de Deus vai custar tudo em nós. Se eu confio, eu vou provar que confio, entendendo que tudo vem das mãos de Deus. Eu vou provar que confio quando eu olhar para ele e não buscar nenhum recurso meu próprio para executar aquilo que ele pode fazer na minha vida. Vai nos custar tudo obedecer a Deus, honrar a Deus, porque no fim a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ah, Deus conhece o meu coração. É para quem persevera, porque muitas pessoas, diz a palavra de Deus, vão se chegar diante dele naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu pus as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, em teu nome eu agi de tal maneira, em teu nome eu fiz isso e isso. E Deus vai olhar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque vai te custar tudo. Um coração diante de Deus vai te custar tudo. Não são os atos que valem, é o que eu vivo todos os dias, né? O que as pessoas veem. Porque muitas pessoas ofertavam ali para que as pessoas pudessem ouvir: olha quanto ele depositou, olha como ele é abençoado, olha o que ele tem de Deus. E muitas pessoas vão viver uma vida de aparência, mostrando aos feitos: olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Irmãos, Deus usou Balaão, Deus usou a sua mula, e eles não foram salvos. Fizeram atos de Deus, sim, fizeram, mas não tiveram o coração depositado diante da presença dele, e não pôde conhecer, e não pôde viver com Deus. Balaão, a palavra do Senhor diz assim, ó: e eu vi a estrela, e essa estrela que ele viu foi o próprio Cristo, a promessa de Deus. E não houve arrependimento nele, ele ainda continuou planejando o mal contra a nação de Israel, e Deus o usou. Não é o volume de quanto você é usado, mas é o volume de quanto o seu coração é depositado no altar de Deus. Não se apegue, porque Deus te usou um dia. Se apegue, porque Ele está contigo todos os dias, porque Ele está te observando todos os dias, porque Ele faz parte da sua vida todos os dias, porque vai te custar tudo viver com Deus eternamente. O pastor costuma dizer que aquele dia glorioso, quando ele chegar na presença do Senhor, ele vai correr para o braço de Jesus, vai se jogar ali, vai abraçar, e quem estiver na fila que espere, não é isso, pastor? Mas isso vai custar tudo para que ele viva isso. Quando chegar a sua vez na fila, quando Jesus fala assim: é a vez do próximo, e por a sua vez, é porque te custou tudo estar na presença do Senhor. Aquele que amar filhos mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mãe, pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar a sua esposa, seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Porque vai nos custar tudo. Foi isso que Pedro disse. E nós, Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir. E você, tem feito como Pedro? Tem feito como os apóstolos? E eu, tenho feito como Pedro? Tenho feito como os apóstolos? Porque vai me custar tudo. Observe o som das suas ofertas lançadas diante de Deus. Qual é o volume? Porque podem ser várias moedas caindo no gasofilácio, mas aquela que deu tudo foi a que Deus recebeu. Não é o volume das nossas ações, mas é um coração diante dele. Livro de Salmos, no capítulo 116. Para encerrar, o mesmo versículo em que nós começamos este culto. Diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. É isso, irmãos. Ame o Senhor. Ame ao Senhor. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E quando você perceber que existe algo entre esse todo, diga: Senhor, isso que está à frente hoje, eu entrego a Ti. Porque nada pode impedir de que o Senhor seja o que eu mais ame neste mundo. É dia de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Vai te custar tudo. Por isso que a nossa vida é entregue a Deus de todo o coração.